Agora são 11 horas 53 minutos, 11h53 aqui na cidade de Bandeirantes. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cabiúna o diretor do Colégio Nóbrega da Cunha para falarmos sobre a eleição que vai acontecer, elegendo ou não o Colégio Nóbrega da Cunha para possível Colégio Cívico Militar. E a gente recebe então o professor Zé Ricardo para falar a respeito dessa eleição que acontece lá. Professor, bom dia.
Bom dia, Navarro. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, Navarro, amanhã e quarta-feira, mas nós estamos batendo muito nessa tecla do amanhã, terça-feira, dia 28, vai ter a consulta pública para ver se o Nóbrega se torna uma escola cívico-militar. Então, amanhã das 8 da manhã às 22 horas, porque nós estamos sempre frisando terça-feira. Porque para que nós possamos, no final da terça-feira, amanhã depois das 22 horas, fazer um levantamento, ver quantos pais ainda faltam para votar, para a gente convocar esses pais para quarta-feira. Se nós deixamos isso para quarta-feira, não tem mais tempo hábil. E nós temos um quórum, e nós estamos trabalhando num quórum aí mais ou menos de 350 votos, entre pais, professores e funcionários. Então, quem pode votar, Navarro? Alunos acima de 16 anos e os responsáveis pelos alunos que assinaram a matrícula. Por exemplo, a mãe assinou a matrícula, mas o pai que está indo votar também pode.
Uhum.
Então, só que é da manhã das 8 às 22, sem intervalo. A escola não vai parar para o almoço, a escola não vai parar no período da tarde, então o pai tem um horário amplo para ele votar e vai estar dividido por turmas.
O pai que trabalha, de repente, vou na hora do almoço, pode ir tranquilo que...
Pode ir tranquilo que vai estar aberto.
À noite?
À noite também, até às 22.
Então,
e aquele horário também, que nós falamos que é um horário intermediário, das 5, das 17 às 19, das 5 às 7, também a escola vai estar recebendo os pais para a votação. Navarro, deixa eu só explicar uma coisa para os ouvintes, com relação ao Nóbrega. O Nóbrega não está se tornando um colégio cívico-militar por algum problema, não, é pelo contrário. A chefe do núcleo, há 2 anos, ela está tentando que nós se tornamos integral. E há 2 anos eu estou mostrando para ela que não dá para ser integral por causa da quantidade de aluno que nós temos. Aí surgiu o nosso nome nessa listagem do cívico-militar. E nossa escola é uma escola de referência. Nós temos a melhor IDEB do município, nós temos o quarto melhor IDEB do núcleo. Então nossa escola é uma escola de referência. E eu falei para a chefe do núcleo assim, por que o Nóbrega? Ela me respondeu com uma outra, por que não o Nóbrega? O Nóbrega tem todos os números. Disciplina tem no Nóbrega, o IDEB nosso é bom, os alunos nossos vão para a escola, então nosso índice de frequência é muito alto, então nós temos toda uma estrutura para se tornar cívico-militar. Só para você ter uma noção, Navarro, eu estou há 2 anos na direção, 2 anos e meio, já tive 5 visitas da sede, todas as pessoas que vieram visitar a sede saíram elogiando o colégio. Veio o pessoal que estava da documentação, estava tudo em ordem, veio o pessoal do DAP, né, que é Desenvolvimento Pedagógico, veio o pessoal da Observação de Sala de Aula, então vários segmentos, e eles, todos eles saíram assim, que colégio bem organizado, que colégio bom.
Vale dizer que eu mesmo fiz várias entrevistas com a Renata, a ex-diretora, isso já vem, né, de um bom tempo, o Nóbrega vem recebendo elogios e se espontando aqui na cidade de Bandeirantes. Talvez por isso, como disse a presidente do núcleo, a diretora do núcleo, por que não o Nóbrega? Né? Uma indicação que merece, merece a indicação para colégio militar. Acho que é isso que ela quis dizer, não?
Sim, foi bem isso mesmo. E ela deixou muito bem claro que o Nóbrega, ela usou essas palavras. Então são pessoas a mais para ajudar o Nóbrega a melhorar. Sendo ele cívico-militar, que é o que vai estar na votação amanhã, na consulta pública, né? Que é uma consulta pública. E nós temos o seguinte, se na consulta pública amanhã não passar como cívico-militar, 2024 nós vamos nos tornar integral. Sua chefe já nos adiantou, falou, nós queremos o Nóbrega, ou ele integral, ou ele cívico-militar. Então, pela nossa estrutura, seria melhor o cívico-militar. Por quê? Não tenho nada contra a escola integral, até acho que é um projeto muito bom, mas no momento nós temos muito aluno. Então você imagina o seguinte, 300 alunos mais ou menos, nós temos 428, vamos dizer que alguns saiam da escola se tornar integral, nós ficamos com 300 alunos. 300 alunos das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Almoço, tudo. Então para nós, eu acho que o cívico-militar vem de encontro mais às nossas necessidades. O que que muda, Naval? 3 militares a mais, nos ajudando na disciplina do colégio, ele só interfere nisso. Hoje não é o diretor pedagógico e o diretor militar. Hoje é o diretor sou eu, que é o diretor pedagógico, e os militares vêm com três monitores. O monitor de maior patente, que vai comandar os dois de menores patente. Então, é uma questão que vai ter mais gente ajudando. Um outro detalhe, aumenta as aulas. Aumenta a aula de português, aumenta a aula de matemática, no sexto ou nono ano. E tem, por exemplo, o sétimo ano tem três aulas de geografia, duas aulas de geografia, vai passar para três. O oitavo tem duas de história, vai passar para três. Então, vai aumentar a carga horária. Nós teremos seis aulas de manhã, para os alunos que estudarem de manhã, e seis aulas para os alunos estudarem à tarde. Hoje nós temos cinco aulas, só temos seis aulas duas vezes por semana, para o oitavo e para o nono.
É que tem uma ouvinte nossa falando aqui, ela diz que ela é mãe de aluno que vai entrar no sexto ano que vem, e ela não pode votar esse ano. E ela queria votar para transformar o colégio em cívico-militar. E ela diz que está indignada. Ela queria votar, já que a filha vai estar o ano que vem, ela queria já votar esse ano, mas então não pode. É só no ano, né?
No ano, porque a matrícula é efetivada somente o ano que vem. Hoje ela está com a intenção de matricular a filha dela lá. A filha dela já está no sistema. Só que a filha dela só vai gerar no sistema para nós em 2024. Vem. Mesma coisa no nono ano, Navarro. Passei nas salas hoje falando para eles o seguinte: pessoal, vocês têm que me votar. Mas, professor, nós vamos sair da escola. Não importa. Vamos com uma forma de gratidão por tudo que nós fizemos para vocês nos quatro anos, né?
Uhum.
Que sim, nóbrega, nós cobramos demais, mas nós damos muita atenção, muito carinho. Então, os alunos lá são muito bem tratados. Uma outra coisa que eles falam muito, Navarro, mas daí, professor, aquela entrada todo dia, falando bom dia, que vocês ficam lá na porta recebendo nós, vai continuar? Vai. A única forma que vai mudar é que o militar vai fazer a formação, que as filas lá, cantar o hino, e depois, por onde que eles vão passar? Vão passar por nós, vai ter a mesma coisa. Uniforme, Navarro, nós já usamos uniforme o tempo todo. Então, a nossa escola é uma escola muito próxima. É assim, não é uma, igual você falou, né? Citou a nossa querida Renata, que é minha amiga de longa data. Então, desde a época da Renata, já vem com essa questão bem disciplinar, cobrança bastante dos alunos, cobrança dos pais. Eu falo assim, o Nóbrega é muito diferenciado, Navarro. Eu fiz cinco reuniões com pais esse final de semana, quinta e sexta. Todas as reuniões tivemos um número maciço de pais participando da reunião online. Não precisamos mais ir na escola, fizemos através do Meet. Todas as reuniões tivemos bastante pais e os pais participam muito. Então, outro diferencial do Nóbrega é isso. Os pais são participativos. Aconteceu qualquer coisa na escola, nós ligamos para o pai, porque é uma junção da escola com os pais, cada um fazendo sua parte para a melhoria do ensino dos filhos deles, que é meu filho também, né? Meu filho estuda no Nóbrega. Meu filho se forma no nono ano agora. E minha filha, se tudo der certo, o ano que vem para o Nóbrega também. Tanto que nós acreditamos no ensino Nóbrega.
E é uma justa, quando o senhor fala que é uma administração conjunta entre a direção da escola e os pais, porque é a educação de conhecimento com a educação de pessoal, com a educação familiar. É? E isso é importante também trazer para dentro da escola, trazer os pais, né, para o convívio da escola e do filho dentro da escola, o que acontece com o filho na escola. Esse aí é muito importante, talvez isso seja a indicação de tanta disciplina e ordem dentro da Escola Nóbrega da Cunha. Talvez outras escolas, não sei se eu estou falando por mim, opinião minha, mas né, talvez falta isso em outras escolas que talvez tenham um negócio um pouco mais... É mais bagunçado, vamos dizer assim, usar esse termo, mas é o termo que veio. É, professor José Ricardo, o senhor falou que tem um quórum para ter votação. O senhor disse 350.
É, nós não temos um número exato, porque nós estamos fazendo levantamento das listagens hoje.
Esse é o número de votos que tem que ter?
Tem que ter para poder abrir as urnas. É assim. Vamos dizer, deu 340 votos. Não deu quórum mínimo, nem abre as urnas. Não conta. Só conta a partir do número mínimo, que é esse quórum, que é 50% mais um. Tem que ter 50% mais um. Quem que vota? Os pais, os alunos maiores de 16 anos, professores e funcionários.
Servidores. É. Então, e contando todos, alunos, pais, servidores, professores e tal, dá um total de quantos?
Nós estamos calculando com 350, né? Então, 700 mais ou menos. Tem que dar.
Tem que dar. Você vai desculpar o pessoal da Nóbrega aí. Se não der 350 votos, aí não tem jeito, né? Eu acho que a maioria, não sei. O senhor tem um filho lá e vai ter mais agora uma filha no ano que vem.
Vou ter uma filha no ano que vem.
A preferência... Esquece o professor, o diretor, o pai.
O pai, Eu falo isso, eu já falei isso nas reuniões. Uhum. O pai prefere o CCM. Por quê? Eu não...
Que é cívico militar.
Cívico militar. Porque eu acho que para a criança ficar das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, teria que ser... a minha filha, como eu sou de Santa Maria, eu moro em Santa Maria, seria mais complicado para eu trazer e levar minha filha. Mas fala, professor, mas você fica o dia todo? Fico. Mas eu não sei se ela teria essa predisposição para esse horário. E o problema maior, Navarro, é a quantidade de aluno que nós temos. Eu acho que uma escola, quando é menor, não dá para você trabalhar melhor nesse horário do meio-dia a uma. O que eles vão fazer? Ah, tem essa atividade. Agora você imagina você organizar atividade para 300. É muito difícil. E o Nóbrega, vendo, assim, fazendo um raio-x do Nóbrega, ele se encaixa mais no perfil da escola cívico-militar. Navarro, uma coisa que eu não posso esquecer é assim, né? Quando nós falamos de disciplina, quando falamos de educação, eu sempre falo da minha escola, tá? Eu nunca cito outras escolas. Sim. A nossa escola tem um quadro de professores muito bom, os funcionários são excelentes. Hoje, a professora Renata aposentou, a professora Rosiane também aposentou. Então, hoje, a direção, eu que estou, né? Com a professora Márcia Ragazzi, que está fazendo um trabalho também muito bom. Nossas ideias convergem e tudo em prol do nosso aluno. A chefe do núcleo, a Maíra, é muito parceira nossa. Então, acho que essa indicação veio por isso. Porque é toda a escola trabalhando em prol do aluno, tentando tirar o máximo do aluno. Só para você ter um exemplo, nós fizemos agora um trabalho com os alunos do nono ano, que a prova do IDEB foi esse ano, que foi um trabalho espetacular, com a ajuda dos professores, equipe pedagógica, todo mundo, os alunos, você vai ver a reação dos alunos na hora que eles terminaram a prova, eles estavam eufóricos, nós ficamos contentes só de ver a euforia deles, falaram, professor, nós fomos bem, aquilo que nós tínhamos estudado caiu, não sei. Então é uma união de todos em prol da educação, e eu acho que o militar muda menos. Militar também, a estrutura da escola vai mudar menos. Vão ter mais gente, como a chefe do núcleo mesmo colocou, mais gente para nos ajudar a tornar uma escola cada vez melhor.
A diferença talvez seja na cor do uniforme, talvez, não sei.
Então, boa pergunta, Navarro. Estava esquecendo a questão do uniforme. O uniforme geralmente leva um ano e meio para chegar para a escola. Até lá, nós vamos usar o uniforme do nobre. Após a chegada do uniforme militar, cívico-militar, né? Porque na escola é cívico-militar.
Sim.
Ela, se ela se tornar cívico-militar, o aluno também. Ah, hoje o meu uniforme cívico-militar está sujo. Eu posso com o uniforme que eu tenho do Nóbrega? Com certeza. Vai fazer parte, durante alguns anos, o nosso uniforme como uma segunda vestimenta para os nossos alunos. Então tinha pai preocupado com isso. Ah, mas se eu comprar agora, depois vem. Não. Vai continuar usando. Esse, sem problema.
Uma outra pergunta que um pai ou mãe de aluno faz aqui, que não colocou nome, professor, é quais as principais regras ligadas diretas aos alunos no colégio militar? Por exemplo, as principais regras para quando passar para o colégio militar, tem alguma regra especial direta para o aluno? Talvez alguma mudança?
Então, né, tem algumas, eu li todo o manual, são muitas coisas que a escola vai ter que se adaptar aos militares, e os militares também vão ter que se adaptar ao nosso aluno. Regra, por exemplo, cabelo, nós não sabemos ainda qual vai ser a imposição, se vai ter que mesmo cortar, se não vai ter que cortar, depende muito de como for trabalhado isso.
Sim.
Por que, Navarro? Nós, Nóbrega, você já conhece, tem uma fama de ser um colégio de inclusão. Então, como que nós vamos ser um colégio de inclusão, respeitar essa parte da inclusão, se nós formos tão rígidos? Não tem como. Então, nós temos alunos autistas, nós temos alunos surdos, nós temos alunos baixa visão. Então, eu acredito, isso é uma posição que eu acredito, quando chegar os militares, nós vamos sentar e vamos ver o que que pode, o que que não pode. Ó, até aqui, pode. Daqui para lá, ó, não pode o cara ir com cabelo azul num dia, verde no outro, amarelo no outro, não pode.
E mesmo que possa, talvez, haver algumas mudanças, professor, também não pode ser tão brusca, talvez de uma vez, como o senhor disse. Devagar, com o tempo, vai ajustando, mudando, moldando, para que o colégio fique na forma do colégio cívico-militar. Né? Não entra com as regras já rígidas. É um pouquinho mais de disciplina, talvez, né? Por ser cívico-militar, mas aos poucos, gradativamente.
Sim, acredito, Naval, que vai, por exemplo, vai ter três pessoas a mais para nos ajudar. Então, a disciplina vai ter uma disciplina um pouco maior. O que eu venho conversando com outros colégios que se tornaram cívico-militar É que, a princípio, todo mundo fala que é uma mudança muito drástica, mas isso não ocorre, não. É bem gradativa. Por exemplo, um aluno está lá com nós desde o sexto ano. Tem um cabelo um pouco mais comprido. Nós vamos forçar esse aluno a cortar esse cabelo no último ano, nono ano. Então, não sei. Como que vai ser? Ainda não sabemos. Uma que nós não, ainda não somos, né? Cívico-militar. E outra questão. Isso vai muito do profissional que chegar para trabalhar com nós e como ele vê essas questões. Que muda algumas coisas? Muda. Por exemplo, o cara não vai poder ter um alargador na orelha, enorme. O cara não vai poder fazer algumas coisas. Mas o nome...
Usar calça lá embaixo, não mostrando
pode,
a cueca.
Isso já não pode. Isso nós já cobramos dos alunos. Não, então, o Nóbrega é muito assim. E o Nóbrega tem uma outra questão, Navarro, que é a questão da disciplina. E nós somos sexta, nono ano. Então, nós não temos ensino médio durante o dia. E o colégio cívico-militar vai funcionar turno manhã e tarde. Manhã e tarde.
É importante eu dizer isso aí, porque já tem a Jéssica aqui, nossa ouvinte também, que está lá fazendo a pergunta, né, Jéssica? E como fica o EJA?
Então, o EJA...
Tem o EJA aplicado à noite.
Foi a minha primeira questão que eu conversei com a chefe quando ela falou, nós tornamos-se um militar, falei, nós não podemos.
O EJA ou a EJA?
A EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. É. Então, a EJA vai ficar da seguinte forma, a princípio não muda nada, nós já não estamos tendo o primeiro ano do ensino fundamental, tem um bloco que já não está abrindo mais. Então, não vai abrir, vai abrir segundo, terceiro e quarto ano do ensino fundamental. E o ensino médio ia abrir só segundo e terceiro. Eu falei, mas chefe, o fundamental vai ter 3 módulos. Então deixa o ensino médio com 3 módulos também. Então o que vai acontecer? Gradativamente esses alunos vão se formando. A partir do momento que eles forem se formando, eles vão sair da escola. E a partir, eu não tenho assim, certeza como vai acontecer, porque deu uma estrutura que o núcleo que faz. Mas pelo que ela comentou, a partir do meio do ano, nós vamos ter EJA, e o colégio vizinho nosso, que eu falo que é o colégio irmão nosso, que é muito próximo, que é o Siríaco Russo, começa a ter matrícula de EJA no primeiro ano. Então nós vamos continuar levando o segundo e o terceiro, e o Siríaco começa com o primeiro.
Sim.
Aí depois o Siríaco matricula o segundo.
E vocês o terceiro.
E nós o terceiro. Depois nós não matriculamos mais ninguém, e o Siríaco que passa a ter
primeiro,
essa
matrícula. Primeiro, segundo e terceiro.
Terceiro. Só que lembrando, a EJA não faz parte do cívico-militar. Encerra-se as atividades dos policiais. Vamos dizer que nós vamos ter aula à tarde até 6h15, 18h15. Então, 18h15 encerra o período do cívico-militar. A EJA é outro sistema de ensino, que as nossas regras continuam, porque é uma forma bem diferente de trabalhar. Uma
que
forma
vai
bem
usar
diferente.
Nas dependências do colégio.
É, que vai continuar nas dependências do colégio. Mas só isso, não tem essa interferência do cívico-militar. Porque nem pode, porque o cívico-militar só funciona
durante o dia,
manhã e tarde.
Aí, então, uma explicação para a pergunta da Jéssica, viu, Jéssica? Então, ele já continua gradativamente passando para o Siríaco Russo a partir do meio do ano que vem, uma matrícula para o primeiro ano no Siríaco.
É isso. Quem já está matriculado lá termina com nós.
Isso, tá aí. É, uma explicação boa e acho que já deu bem para entender, né? O pessoal está colocando para entender aqui também, não é? O pessoal está colocando aqui, é que a gente tem que ler primeiro, professor, para não fazer a pergunta, não é? Porque tem vezes que o pessoal escreve coisa que a gente também não tem nem que falar aqui, não é? Bom, isso aqui também não dá para responder, porque isso aí é pergunta que não tem como, né? Isso aí é a determinação que vem e não tem como você definir. Quem toma as resoluções em termos de educação é o Núcleo Regional de Educação. Não
sim,
é, professor?
O núcleo segue a SEED.
Então
a SEED
é a Secretaria de Educação.
Secretaria de Educação que faz
do Estado
as leis. E nós, assim, Navarro, igual eu falei, eu já falei várias vezes para os pais e também falo para os alunos, né? Nós estamos numa situação que não depende de nós. No colégio, o colégio, o que o colégio pode fazer? O colégio não pode fazer nada, porque nós temos os nossos superiores. E o nosso superior é o núcleo e a SEED. Então, o núcleo, a SEED determinou, o núcleo passa para nós, que nós ou nós vamos ser cívico-militar, que é essa, que vai ter essa consulta amanhã, ou nós vamos tornar integral. Por quê? Porque eles acham que nossa escola é uma escola de referência que se enquadra nos dois sistemas. Então, mas eles vão falar assim, mas vai ter consulta para o integral? Não, porque para o integral não precisa de consulta. Integral é uma determinação da chefe do núcleo de estabelecer a escola que vai ser ou não. E nós já estamos há 2 anos falando para a chefe, ó, por enquanto não dá, seguro. Mas ela falou, Zé Ricardo, vai ter uma hora que vai ter que ser. E a hora de vocês é 2024. Então nós ficamos assim, ou vai ser cívico-militar, ou vai ser integral. E assim, fala assim, mas poxa, tão rápido. No Estado é que as pessoas que não, vamos dizer, os pais, os alunos, as pessoas de fora não entendem na escola como funcionam as coisas. As coisas funcionam assim, é muito rápido, é muito, ó, vai ser igual, eu recebi a informação do edital, a hora que eu vi o nome da nossa escola estava no edital e eu não sabia. Então, mas como o diretor não sabe? Não, porque eles vêm de cima, a sede vem, passa para o núcleo.
Eles não perguntam, né?
Não perguntam. Aí no outro dia a chefe me chamou para uma reunião.
Cumpra-se.
Vai ser assim. Ou é dessa forma ou de outra forma. Ela fala, o que o município tem que ter, Navarro? O município tem que ter. Eu só não poderia ser uma escola cívico-militar. Vamos pegar Santa Mariana como exemplo.
Sim.
Porque lá só tem o Machado de Assis. Lá só é o Machado de Assis. Então lá é integral. Mas integral pode ter, sem ter numa escola regular. No município não pode ter só cívico-militar. Por exemplo...
Tem que ter opção.
Tem que ter essa opção. Porque a opção do pai do aluno, ou é... Vai tá mudando. Ou vai ser todas as escolas vão se tornar ou integral ou cívico-militar, com o passar do tempo. Ah, mas tal lugar tem escola regular. Mas por quê? Ah, não, porque essa é uma escola que ela tem dualidade, né? De manhã do município, de manhã do estado, à tarde do município, dela não tem como se tornar integral. Então tem casos específicos. Mas para o nosso caso, para a nossa realidade, a chefe deixou bem claro isso. Ou nós vamos se tornar CCM, que é Colégio Cívico Militar, ou nós vamos se tornar integral.
Então dá para a gente fazer essa pergunta aqui, eu dei uma lida bem caprichada. Como vão voltar para uma escolha tão importante sem saber todas as alterações que terão a respeito das regras? É, independente, eu acho que das regras, né, professor? Ninguém vai mudar alguma coisa para prejudicar estudante, aluno, nada, não vai acontecer nada com o aluno.
Naval, né? Pelo que eu li o manual inteiro, o que eles colocam muito nessa questão de disciplina, nós já temos.
Sim.
Eu já não me preocupo com isso.
Então, tem muita...
Uniforme, não me preocupo. O que eles colocam lá muitas vezes é a questão do cabelo, porque daí a menina que tem cabelo comprido tem que fazer coque, mas aí é para pôr a boina. Boina vai demorar um ano e meio para chegar. Ah, os meninos têm um cabelo um pouco diferente, vai ter que cortar. Só que eu vi em outros colégios que esses alunos não tiveram que cortar esse cabelo. Não foi assim, ah, tão, vamos assim, deixar eu achar uma palavra aqui, tão radical. Não, entrou aqui, vai ter que cortar, vai ter que ser desse jeito, porque não, é todo um processo gradativo. Tem algumas coisas que vai mudar, por exemplo, a apresentação do professor em sala de aula. A hora que chega o professor, tem que levantar, apresenta a turma ao professor. Questão dos horários. Nós também já temos horários. Então, eu não vejo tanta mudança assim, pelo que eu li no manual. Sempre eu falo, ó, eu posso falar até onde eu sei. Dali para frente, eu não tenho como falar. Porque também, né, informações vêm dessa forma.
Independentemente da escolha para colégio cívico militar, ou mais à frente aí, integral, o pai, a mãe, o filho, como estudante, deve se reunir em casa, conversar, discutir e definir vocês também, né? A importância do colégio cívico-militar para a educação dos seus filhos, com mais disciplina. Eu acho que não tem um pai que não quer o filho educado, né? De conhecimentos e com disciplina, dentro de casa ou fora, na sociedade, né? Enfim, acho que não tem. A gente vê escolas aí, eu estou aqui, faço programa policial, professor, já há 20 anos aqui na rádio. E a gente conhece histórias que não vão para o ar, em termos de escola. A gente fica com vergonha de contar alguns fatos que já aconteceram, eu sei, nesses 20 anos aqui, em termos de escola, em termos de estudante, as confusões, enfim, simplificando. Coisas que não dá nem para contar no ar, o que a gente fica sabendo. Então, isso aí, a gente parece que tem, está escolado, a gente sabe como é que funciona. Então, muitas vezes o pai coloca o filho na escola e quer que o filho vá para lá e lá ele se vira. O pai vira para cá e eu se vira lá. E não é assim. O acompanhamento do pai na escola é muito importante, é fundamental, por isso tem as associações de pais e mestres, né? As pais e professores. E, enfim, eu acho que a mudança é salutar, é uma mudança benéfica tanto para um como para o outro, como para o pai, como para a mãe, e principalmente para o aluno, que vai ter um futuro talvez melhor também. Aí tem que reunir, igual disse. Sim. Reúne, conversa entre eles e decide, né?
Eu só vou frisar o que vai ser a consulta pública amanhã. Consulta pública amanhã das 8 às 22, direto. O pai vai lá para votar. sim para a escola se tornar cívico-militar ou não para a escola não se tornar cívico-militar. A base é isso.
Sim.
O que, que vai ter para o aluno? 6 aulas diárias. Ou ele vai continuar estudando de manhã, ou ele vai continuar estudando à tarde, com 6 aulas diárias. O que muda? São 3 profissionais militares aposentados que vão para a escola. Então não vão estar fardados, vão estar com uma camiseta, uma calça lá da Polícia Militar, mas não vão estar fardados e não vão portar arma.
Sim.
Dentro da escola não é permitido. Entendeu? Então, é a diferença. O que, que eu acho que muda muito? Mais o nome e a ajuda de 3 pessoas, que são essas pessoas que vêm do cívico militar. A eleição, uma consulta pública, esse nome tem consulta pública, é amanhã, terça-feira, dia 28, das 8 às 22, e quarta-feira, dia 29, das 8 às 22, sem intervalo. Nós estaremos lá na escola o tempo todo para ver essa consulta e vai ser a vontade dos pais. O que alguns pais sempre, nessas reuniões, eles sempre postaram, que acredita-se também, os pais que estão sempre na escola, que não vai se mudar muita coisa no Nóbrega da Cunha.
E, por exemplo, o senhor disse o coro de 350 eleitores, vamos colocar assim, vocês vão contando ali, sabe quantas pessoas estão votando em cada sala, não sei quantas salas vão ter ali de votação. São o quê? Vão ter
2 salas para... Uma sala para sextos e sétimos, outro oitavo e nono. Nós estamos esperando receber a listagem ainda, ou por ordem alfabética, do nome do aluno. E uma sala que vai votar professores, funcionários e EJA.
Serão votados com urnas
separadas.
Eletrônicas?
Não. Manual.
Manual. Então vai ter uma contagem para saber quantos votos... A hora que der os 350, já vão dar uma vibrada.
Sim, porque...
É independente de quantos, sim ou não, mas tem que passar os 350.
Tem que passar os 350. Eu estou até falando com os pais, até brinquei com os pais, né? Se não der os 350, vai arder no meu couro, né? Não é dar o couro, né? Se não der o couro, vai arder no meu couro, porque a chefe está cobrando bastante isso, e ela perguntou se nós poderíamos fazer umas outras ações para chamar o povo. Falei, não, eu vou na rádio, eu vou conversar com os pais, eu vou conversar com os professores, então eu não vejo... que não vai dar esse coro. Eu acredito que vai dar o coro.
A chefe é pequena, mas é brava, né?
Brava. Ela, assim, é uma pessoa, eu falo assim, é uma pessoa muito inteligente. Pessoa muito inteligente, muito dedicada ao que ela faz. E uma coisa que eu sempre falo para os pais dos alunos, e falo para ela também, né? Falo para as pessoas com quem a gente lida. Como é bom você lidar com pessoas que são educadas. Como, ela chama a tua atenção, mas ela chama de uma forma educada.
É.
E assim também os pais na escola, quando nós vamos tratar com o pai... Nós sempre tratamos de uma forma educada, porque nós esperamos passar isso para os filhos dele, para que a sociedade se torne melhor e cada vez mais educada.
Aqui um casal parabenizando ao governo do Estado, né, que assumiu os colégios militares, né, dando os parabéns para o colégio. Tudo que se refere à disciplina, essa geração de hoje acaba reclamando. Depende, né, professor? Depende de como conversar, de como chegar...
Por exemplo, nós estamos falando desde o começo aqui da entrevista, né?
Sim.
Que nosso colégio é um colégio que disciplina muito, que cobra muito. E nós estamos os pais do nosso lado. Então, assim, vem mais gente para ajudar, Naval. Vem mais gente para ajudar nós cobrarmos. Eu sempre brinquei, né, que o militar da escola era eu. Ou na época era a Renata.
Sim.
Que tinha aquela postura de vir, de chamar atenção, de cobrar.
Sargentão.
Sargentão. Então, nós continuamos desse jeito. Mas, a parte pedagógica... deve predominar a parte militar. E eu acredito que nas escolas deve acontecer isso também. Eu não tenho experiência porque eu nunca trabalhei na escola militar. Eu estou há 13 anos no Nóbrega da Cunha, então eu conheço a minha realidade. E acredito que na nossa realidade ali do Nóbrega vai ser muito próximo do que nós já fazemos hoje.
Uma outra questão também é a questão de uniforme. O senhor teve algum conhecimento, caso passe a militar, a questão de uniforme? O senhor disse que daqui um ano e meio que vai começar a chegar. Porque aqui diz assim, na questão do uniforme, até hoje o colégio que tem, cívico aqui, não tem uniforme. E a cobrança é muito em cima dos alunos e dos pais.
Não, o que eu sei, né? Eu sei que é o uniforme militar, quem doa é o governo.
Sim.
Então, por isso que eu já falei antes. O Nóbrega, nós vamos continuar com o uniforme do Nóbrega. Aquele uniforme que o pai compra e o filho vai com aquele uniforme. A hora que chegar, demorando um ano e meio, aí aos poucos nós vamos trocando. Porque tem a questão de tamanho, tem um monte de outras questões que, a hora que chega, você acha que eles vão fazer 300, 400 uniformes certinho, do tamanho certo?
E é uma fase que cresce, é crescimento, o pessoal está em crescimento.
Então nós vamos manter o nosso uniforme do mesmo jeito, calça e camiseta, até chegar o uniforme do Colégio Civil Militar, se caso a votação haja quórum e que ganhe a passagem do cívico-militar.
É, vale sempre lembrar que o uniforme, tudo isso aí, é por conta do governo do estado. A questão também de uniforme. É, professor, mais algum destaque, alguma coisa a mais que eu queira fazer, reforçar o convite?
Então vamos lá. Temos que dar o quórum, vamos falar de novo do quórum, temos que dar o quórum.
No mínimo 350 votos, gente.
Vai ser das 8 da manhã às 10 da noite. Nem que tenha um pouco de fila amanhã, mas enfrente um pouquinho de fila.
Ah, professor, uma pergunta que me lembrei agora aqui. É, na cabeça dos alunos, o senhor ali como diretor, o senhor vê ali a conversa, aquele burburinho, olha, oh, bom dia, professor, como é que tá? Tudo bem e tal? E a nossa eleição? Como é que o senhor sente ali pelos alunos, a intenção deles?
Então, assim...
Dá continuidade ou passar?
Então, se ele tivesse... Assim, a opção de continuar do jeito que está regular, do jeito que nós estamos,
sim,
certeza que eles ficariam regular, por ser tão habituados, né?
É.
Toda novidade causa um pouco de espanto.
Sim.
Mas entre a escola militar, cívico-militar, e a escola integral, eu vejo que a propensão deles é pela escola cívico-militar. Mesmo com algumas regras a mais, algumas coisas, porque eles também não querem ficar o dia todo na escola. Eles falam, professor, mas e o meu futebol, e o meu inglês... E minha saída...
O senhor acredita que, esse também seja o pensamento dos pais?
Pelo que eu conversei na reunião, a grande maioria dos pais estão indo para o lado do Colégio Cívico Militar. Porque eles também acham que para deixar o filho o tempo todo na escola, tem alguns alunos que faz outras atividades extracurriculares e eles não vão poder fazer mais atividade. Então o Cívico Militar é muito mais próximo do nosso modelo de hoje. Um pouquinho diferente, por quê? Porque algumas regras vão mudar. O que é muito importante, Navarro, frisar. A escola continua com a mesma direção. Com a mesma direção, mesma quantidade de pedagogos. Provavelmente, se tudo der certo, continua com a mesma equipe. Pode mudar um ou outro, mas isso é normal mudar. Como do ano passado nós tínhamos uma outra equipe de pedagogos, esse ano foi outro, que depende muito da distribuição de aula. Mas a direção... E a direção auxiliar provavelmente continua a mesma.
Muito legal. Professor, esse colégio Nóbrega da Cunha é maravilhoso. Foi bênção na vida dos meus filhos. No entanto, a minha filha ganhou como desenhista do SESC através dos ensinamentos dos professores.
Fico contente. Quando vem uma informação boa, eu fico bom, muito, né? Contente. Muito bom.
Valeu. Eliane, obrigado, viu? Parabéns aí pelos filhos também, né? Que vocês têm aí também, tá bom? É, eu tinha uma pergunta para fazer e fui ler esse negócio da Eliane aqui, a outra sumiu da minha cabeça. Você começa a ler aqui e aí vai acaba sumindo aqui a questão de pergunta que a gente tinha para fazer para o professor Zé Ricardo. É que eu acabei interrompendo o senhor aqui na hora de fazer a convocação novamente aí para a questão dos pais. Oi? Questão de transporte. Oxe, vai ter, professor, para essa eleição? Aqui.
Não, o transporte, o pai tem que vir votar por conta própria.
Então,
nessa consulta.
Já vem votar e já traz todo mundo. Já.
O filho já vem normal, mas foi bom citar o transporte escolar, Navarro, porque assim, hoje nós temos duas situações no Nóbrega. Segunda e terça. Nossos alunos do oitavo e nono ano hoje, por exemplo. Quem está no oitavo e nono sai meio dia e meio. Quem está no sexto ano sai meio dia, sai 15 para meio dia. Sextos e sétimos, ou seja, o transporte não espera. Então o aluno que tem a sexta aula, ele tem que sair mais cedo da aula. E se tornando cívico-militar, a prefeitura, que o transporte escolar é obrigação e competência da prefeitura, ela vai fazer um horário só. Ela vai fazer para todo mundo, horário de chegada. Vai chegar mais cedo e o horário de saída vai ser provavelmente o mesmo. Meio dia 15 ou meio dia 20. Sim. Então ela vai se adequar a isso. Então nós vamos ter dois horários de saída, que atrapalham o andamento da escola também.
E o trabalho das vans também, né?
E o trabalho das vans, tem as vans. Então, daí eles vão se adaptar a isso, vai ficar mais fácil.
Tá certo, professor. E a questão também, que eu estava lembrando aqui, como eu disse para o senhor que estou aqui há 20 anos contando histórias que acontecem, e outras que a gente não pode, que são impublicáveis também, né? Eu tive ali em frente o colégio, não sei se o senhor sabe, mas meu pai teve um bar em frente o colégio ali, que era o bar do Serafim, 40 anos. Então... Também, além dos 20 aqui, tem mais 40 ali que a gente viu muita história também, cada uma, que eu vou falar uma coisa pro senhor, né? Então, por isso que a gente pode falar alguma coisa a respeito, porque a gente viveu sempre naquele entorno. Ou era o Nóbrega, ou era o Leda do lado de lá, ou era o Siríaco Russo, sempre ali, naquele meio ali. Então, com muitas histórias. Professor, eu quero então deixar para o senhor então fazer o reforço, já que o senhor vai fazer o reforço, eu interrompo. Juro que eu não falo nada. Fica por conta do senhor aí.
Vamos lá então. Consulta pública amanhã, das 8 às 22 horas. Quem pode votar? Alunos maiores de 16 anos, os pais ou responsáveis dos alunos, professores e servidores da escola. Quarta-feira também, das 8 às 22 horas. Mas a nossa preferência é que vote amanhã, para nós termos um controle por causa do quórum, que precisa um quórum de no mínimo 350 votos. Então amanhã a escola vai estar aberta das 8 às 22 horas, sem interrupção para almoço, naquele horário da tarde também não vai fechar a escola. Então contamos com todos os pais ou responsáveis dos alunos que votem para a gente ter, ou pelo sim ou pelo não, mas que votem para nós termos o quórum dessa consulta pública.
Terminou, professor? Já aí quase que interrompi de novo.
Não tem problema.
Porque eu lembrei a pergunta que eu queria fazer. Era a questão do dia. Amanhecer era um dia letivo normal ou só para votação?
Normal. Não. Continua.
Então tem aula, tudo
tem
normal.
Prova Paraná, inclusive, amanhã para os alunos. Ah. Então os alunos amanhã vão ter um horário diferenciado, Navarro.
Primeiro eles vão votam para depois vir para a sala, ou não?
Não, porque nossos alunos não têm 16 anos, né? Nossos alunos são mais novos.
Ah, então eles vão. Só os pais.
Só os pais e o nosso aluno noturno. Então o que vai acontecer? Amanhã nós fizemos uma programação especial porque nós temos a prova Paraná.
Uhum.
Então os alunos terão as duas primeiras aulas, o intervalo, depois eles entram para fazer prova. Todas as turmas fazem prova Paraná amanhã, na terceira, quarta e quinta aula. Eles têm que ter 2 horas e meia de prova Paraná. Então quando tem a prova Paraná toda vez, essa é a terceira, nós temos que adaptar o horário da escola para que eles entrem para fazer a prova e não saiam mais. Então além da escola amanhã normal, além de tudo tem a prova Paraná. Então os pais vão ter que deixar os seus filhos lá, os filhos têm que ir para a escola, dia letivo normal, e ainda vão fazer a prova Paraná, amanhã e quarta.
Tá certo. Conversando então com o professor Zé Ricardo, diretor do Colégio Nóbrega da Cunha, que amanhã e quarta-feira tem aí a consulta pública para a escolha, né, do Nóbrega, sim ou não, para Colégio Cívico Militar, das 8 às 10 da noite, terça e quarta-feira, convidados. Convidados não, poderão votar aí funcionários do colégio, corpo docente, alunos maiores de 16 anos e os pais. Tanto mãe e pai ou só um dos dois?
Um por CGM, tanto faz, serão os dois responsáveis para votar. Ou, por exemplo, tem aluno que é o responsável, é a avó,
sim,
a avó que vai votar. Ou é um tio, o tio que vai votar.
Mas ele tem o pai e a mãe?
Um voto.
Um voto, um
dos dois. Por CGM, que a gente fala que é o número do aluno.
Tá certo, professor. Obrigado pela participação. Sucesso amanhã e vamos torcer, né? Para saber. Logo depois do último voto, na terça-feira, na quarta-feira, já é definido, já abre para fazer a apuração? Ou como...
Já, vai abrir às 10 horas.
Às 10 horas da noite, na quarta-feira já
tem,
abre.
E tem até a comissão já de escrutinadores, tudo definido.
E aí, 11 horas já deve saber, mais ou menos.
Acredito que sim. Aí eu já mando para vocês.
Tá,
já
certo.
Mando teu contato. Que
obrigado, viu, professor? Obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Navarro. Abraço a todos.
Intervalinho, a gente volta já ainda com o nosso jornal aqui.